restaurante, porque eu digo assim, Davi, o restaurante é seu, é sua cara. Você tem que vir pra frente. Legal. Ah, mas eu gosto da cozinha. Aí eu fiz, mas você tem que tirar 5 minutos para dar atenção a seus clientes. E assim, quando o Dalton chegou, foi uma surpresa pra gente. Foi um sábado e um amigo dele que foi conhecer a feira e convidou ele. Quando convidou, aí eu vi ele sentado com o Davi conversando, nem reconheci. Davi que fez, se não é, você sabe quem é esse? Eu fiz assim, Davi, eu conheço. É, mas não sei de onde. Aí ele me explicou. Aí ficaram conversando mais de meia hora. E nessa conversa, saiu o convite para o Panela de Bairro. Quando o Davi me falou, se não é, eu vou participar do Panela de Bairro. Que pô, Davi. Você pode até não ganhar, porque eu acredito que você vai ganhar. Eu acredito que você vai ganhar. Mas eu digo a você, a visibilidade que esse programa deu a Monte Gordo e a Camaçari é impagável. Por que eu digo isso? Porque Monte Gordo sempre foi conhecido como fornecedor de mão de obra. Monte Gordo, para quem é do lado direito da linha verde, não sabe o que é que tem do lado esquerdo. E essa visibilidade, pessoas, artistas globais, pessoas nas redes sociais estão pedindo informações para saber como chega. Gente, chegou gente, pessoas lá, clientes, que moram há 25 anos em Guarajuba e não sabiam nem que existia a feira de Monte Gordo. A feira de Monte Gordo. Uma,
eu fico
uma
fora
feira
da acusação. Eu trabalho aqui em Camaçari, no Serest, Saúde do Trabalhador. E nós fazemos o trabalho de matriciamento no município inteiro. Uhum. E aí, como eu sou uma pessoa que questiono muito, me posiciono, e, né, o castigo foi, você vai trabalhar em Monte Gordo. Então, as unidades de Monte Gordo, as unidades mais distantes da área rural, que tem problemas com picada de inseto, de cobra, você é que vai responder por lá. Então, eu conheço Monte Gordo.
Tem que conhecer agora também o feijão.
Agora, a Poderosa do Bairro está trazendo agora destaque, que eu quero muito lá experimentar.
Vamos lá, deixa eu pegar só o vídeo aqui, o TP aí do... Qual dos dois você vai colocar aí, Davi? Primeiro? Um, né? Então coloca só um aí. Vamos lá, então, com o vídeo 1 aí. Tomar um cafezinho aqui enquanto roda o vídeo aí. Vamos lá, roda aí, Davi.
E aí?
Eu tenho certeza que você conhece o mancozá. Mas você já ouviu falar em mancozá salgado? Esse é um prato tradicional do Ceará que eu trouxe para a Bahia aqui em nosso mercado de Monte Gordo. Eu sou Davi de Monte Gordo. Estou concorrendo ao Panela de Bairro da Rede Bahia.
Muito bom, nunca vi igual.
Eu lhe convido a degustar esse prato maravilhoso aqui em Monte Gordo, sábado e domingo. Te espero aqui.
Eu tenho um vídeo surpresa para vocês dois. Aqui,
olha,
viu? Uma lembrança. Né? Porque assim, quando a gente fala da amizade, do carinho, a gente não é da agora que a gente já tem essa ligação. Davi, quando morava nos 46, tá ali próximo da minha residência ali e tal, a gente tem um carinho. Na época, quando eu conheci também, me apaixonei pela alegria e espontaneidade que você tem, você sabe disso.
Obrigada.
E a gente sempre próximo ali, né? Sempre próximo dos eventos, sempre convidados. Você não convida, a gente vai lá fazer um trabalho. Ou seja, então, pra gente é motivo de muito orgulho ver o Davi, né? Apresentando um prato com o toque de camaçariense, o toque da Bahia, um prato da culinária aqui do Nordeste, vamos dizer assim, que a gente fica feliz também, porque o Ceará tem também uma boa culinária. E pra gente é motivo de muito orgulho. E tem história. E vocês têm história. Coloca aí, Davi, um vídeo do programa Contar Direto lá de 1900 e bolinha. Coloca aí.
E bolinha.
Solta o áudio, solta o som.
Meu Deus,
solta o som. Solta o som, tem que soltar com o som em tudo.
Domingo de sol, feijoada, samba e muita gente bonita. Assim foi a primeira lavagem da feijoada do Davi. O evento foi realizado na tarde deste domingo na Associação dos Pescadores em Monte Gordo. A animação ficou por conta dos grupos Pratas da Casa e Resenha do Pagode.
Oh, graças a Deus a galera sempre vem apoiando a gente aí e a gente agradece muito o carinho de todos. A gente vai aí tentando fazer
tá aí,
tudo.
De fato, eu vejo, eu fico olhando os vídeos lá dos arquivos da gente, dando contato direto, a gente sabe quem faz parte da história da nossa gente, né? Da culinária, a construção de um prédio público, a gente faz parte da história, então a gente tem essa contribuição, por isso que eu fico feliz, né, com vocês, e eu sempre ali imbuído, sempre, quando chama, olha, de domingo, a gente tem, às vezes quer sair com a família, tal, mas tem um trabalho para fazer, é um evento, a gente participou de duas, né, duas lavagens, foi muito importante para nosso currículo, nossa carreira, toda a nossa equipe se orgulha muito de ter feito parte dessa história de vocês, então, por isso que vocês chegaram ao Panela de Bar, não é à toa, né, Davi?
Verdade.
Não foi à toa, né? É algo importante de construção de... E, ou seja, mantendo sempre ali um respeito, um trabalho com a nossa gente, né, isso, Davi?
Verdade, Mário. Eu fico muito grato pela comunidade, por Camaçari, por tudo, entendeu? Todos vocês, a imprensa, são muito importantes em nosso município.
Ele tá meu amigo Mário Baia, você viu ali? Mário Baia também no evento, ali, um abraço.
Restaurado da Bahia, né?
Grande Mário. Então, assim, pra gente... Agora eu quero saber, por causa do tempo, eu não permitir, que eu tenho um bate-papo daqui a pouquinho também, com o ex-ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia e pré-candidato ao Senado, o Rui Costa, vai estar com a gente já, aqui no nosso programa Contar Direto, batendo papo com a gente. E eu convido você que está acompanhando, né, aqui nosso bate-papo com o Davi e com a Sinaia, também acompanhar essa entrevista com o Rui Costa. Como é que vai funcionar então? Porque ontem, eu fui na quarta-feira, a gente falou aqui, eu fiz a divulgação, e alguém disse assim, Mário, está até aqui, acho que no nosso WhatsApp, Rui, disse, como é que eu participo? Como é que eu participo, como é que eu vou participar, né? Informa aí, Sinaia, tudo direitinho pra gente, como é que o cidadão camaçariense que quer apoiar esse projeto, que quer ajudar Davi a sair com a panela de bairro aí nas mãos e mostrar que Camaçari tem o molho também.
Tá certo. Mário, vai funcionar com votação popular. Isso já é um... Camaçari é uma cidade enorme. A população, eu tenho certeza que vai abraçar o Munguzá do Davi, e vai ser por voto num link da Rede Bahia, que é rbt.com.br/panela de bairro.
Repita, por favor, rbt.
rbt.com.br/panela de bairro. Esse link só vai estar liberado amanhã, a partir do meio-dia, que é quando o último concorrente passa na programação da Rede Bahia. E aí vai ficar aberto esse link do sábado, dia 25, do meio-dia, até o dia 28, 14 horas. Entendeu? Aí a gente vai depender agora só da divulgação e as pessoas abraçarem a causa da feijoada do Davi e votarem no Davi, né? No seu Munguzá Salgado.
Isso. Quais são os municípios que estão aí nessa disputa?
Nós estamos concorrendo com Dias Dávila, que é um carneiro, um churrasco de carneiro, e com Pojuca de Cima, próximo a Catu, que a princesinha nordestina veio com a rabada, escondidinho de rabada.
Bom, viu, também. Mas eu vou ficar de Munguzá Salgado.
Esse Munguzá Salgado come com farinha também, igual a feijão de comum. Eu perguntei.
Gente,
porque Munguzá, você come.
Minha amiga, até a cara. Bota de
farinha. Você é Munguzá, você come de colherada, não é? E a feijoada de
Munguzá Salgado
com farinha também. E tempero também.
Eu tava com essa dúvida também.
Amém?
Aí o que acontece? Eu estou observando as pessoas que estão chegando. A maioria come sem farinha e sem arroz. Come ele puro.
Só eu e a pimentinha?
Só ele e a pimenta.
Tá vendo?
Mas já vi.
Minha pergunta foi pertinente?
Foi, muito pertinente. E já tiveram pessoas que comeram com arroz e farinha.
Então, arroz eu dispenso, agora farinha não.
Farinha não dá presente. Agora, quais são os dias que vai estar com o Munguzá Salgado? Porque a feijoada é todo final de semana, né?
O Munguzá Salgado agora só está saindo sábado e domingo. Mas após a repercussão do programa, provavelmente nós vamos, como nós abrimos de quinta a domingo, a partir de 7 da manhã, às sextas, sábados e domingos vai ter o Munguzá Salgado.
Sim, vira a partir de que horas?
A partir de 7 da manhã.
Então, chega lá meio-dia pra almoçar o mundo.
Já não acha?
Eu cheguei lá domingo.
Rapaz.
Cheguei domingo 13h30, 1h30, não achei nada.
Só
achei o feijão. Feijão.
Você se prepara pro dia seguinte.
Feijão, de moer o feijão, realmente, tava uma delícia. Chegar aí fervendo ali na mesa, eu aproveitei, né, Sinaia?
E joguei pra ver a viagem.
Agora, Davi, fala pra gente aí rapidinho como é que funciona. Ou seja, porque tem um jeito. O munguzá, ele é muito duro, a gente sabe, né? O feijão é um pouco mais mole. As carnes, a gente sabe que tem carne varia de animal para animal. Como é que funciona isso? Você equilibrar para não estar comendo um feijão, um negócio mole, outro duro. Como é que funciona isso, Davi? Vamos lá. Lá é.
O mango salgado lá em Fortaleza, ele é tradicional, servido só puro.
Até porque o pessoal não come farinha como a gente, né?
Não usa arroz nem farinha, mas eu dei opção hoje no meu restaurante lá em Monte Gordo, a pessoa serve com arroz. Agora, quem conhece, come mais sem arroz, sem farinha também.
Depende da fome, né?
Eu vou se alimentar, não com arroz, faz questão não, mas com a farinha... Agora...
Faz igual meu amigo, que ele fazia, né, o saudoso Silva Cavalcante. Eu não sabia nem o que era macarrão ao vivo na época. E ele disse assim, rapaz, quando eu compro macarrão ao vivo, eu compro uma quentinha, né? Separo metade da quentinha, eu boto no prato. Aquela metade fica na vasilha, eu coloco farinha, como, encho a barriga. E depois vou saber... Saudade aí do Silva, toda mandando um abraço pra família. Ele fazia dessa forma, né? Então, assim, depende da fome.
A farinha é uma complementação que ela tem uma marca, né? Você vê que quando você viaja para determinadas partes do país, você encontra farinha muito grossa.
Isso, pedra.
Ou então muito fina. Muito fina. Porque Santa Catarina tem farinha, mas é uma papada para você fazer pro neném.
Melhor é a nossa aqui, né?
A nossa é a top.
É a top. Então vamos lá, explica como é que faz aí. Rapidinho.
Eu quero você assim. O milho é coisa simples, o milho fica 12
horas. Não, o pulo do galho que vai virar.
O milho fica 12 horas de molho, certo?
12 horas.
12 horas de molho. O feijão de corda com mais 4 horas. Refoga todas as carnes, lógico, normal. É porque esse prato ele pede muito carne suína, carne salgada suína. Pede porra, costelinha, essas coisas, mas que ele é a base mesmo de carne salgada suína. Só que eu agreguei o quê? Carne fresca, charque, fácil, entendeu? Só não vou dizer receita. A receita da Savone lá no link, né? Da panela de bairro, na Rede Bahia. Todo direitinho, passo a passo. Quem quiser aprender.
Valeu, Davi.
Eu não quero comer. Eu vou mentir.
Ruth já tá já. Se eu repito aqui correto aqui, senão é aproveitar que você está aqui para a gente fazer a questão do link, vai ficar disponível a partir do meio-dia de amanhã.
De
né?
Sábado.
Sábado. Amanhã é sábado, não é sábado, dia 25?
É amanhã, é sábado.
É amanhã.
Ela queria fugir. Coloca esse bumbuzão de molho, são 12 horas.
Isso. Então, rbt.com.br, panela de bairro, / panela de bairro, não é isso? O link vai estar disponível a partir de amanhã, meio-dia, e fica no ar aí até o dia 28. Agora de julho até as 14 horas, é isso? Correto?
Correto.
Pronto. Esse link, quando chegar, vocês também vão facilitar a nossa vida aqui, né? Vão estar mandando pra gente aqui, pra gente estar espalhando também, o pessoal tá espalhando. Espalhar o pessoal, tá mandando aí pra todo mundo.
Vamos ganhar o QR Code também, né?
Camaçari é o quarto colégio, né? É o terceiro colégio, né? Eleitoral, é o terceiro. É Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari é o quarto. Quatro colégios eleitorais, então assim, dá pra gente ganhar tudo aqui, velho.
A gente vai, Mário, fazer o quê? Já temos os links, né? Já temos também um QR Code, estamos ganhando, vamos colar na mesa, vamos botar em algumas escolas.
Boa, bom trabalho.
E a votação vai até quarta-feira, lógico, né? Então a gente vai correr atrás.
Vamos lá.
O que eu quero dizer pra vocês aqui, eu quero pedir o voto de Monte Gordo em peso, Barra de Pujuca, a orla toda, a orla Costa, né? E Camaçari, que todo mundo me conhece meu tempero, meu popular. Então, agradeço a cada um de vocês, gente. Vamos abraçar essa causa. Representar Monte Gordo, Camaçari e Orla.
E outra coisa, a todos você aí, tem, né, recebido muito apoio, né, de profissionais de comunicação, nossos amigos, colegas, né?
Eu já ia falar fica
à vontade.
Já ia fazer um agradecimento especialíssimo. Porque eu trabalhando sozinha, uma andorinha só não faz verão. Quando nós fomos abraçados pela imprensa de Camaçari, foi um... Nós saímos de 300 seguidores para 1.000 hoje pela manhã.
Tá vendo? Vai aumentar mais ainda com essa vida aqui.
Com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida.
Já incluiu a minha, que eu já tô seguindo.
Tá certo. Isso aí eu não tenho dúvida. E eu queria muito, muito agradecer a imprensa de Camaçari. Vocês estão todos convidados para ir degustar o munguzá salgado. Todos vocês, todos. Eu tô olhando cada pessoa que compartilha, cada pessoa que segue, entendeu? Então, vocês estão convidados aí conhecer o munguzá salgado. Falar é fácil. Agora tem que experimentar para dar a opinião correta.
Boa. Um abraço, obrigado por vocês.
Obrigada a vocês. Muito
sucesso. Eu estou torcendo.
Um abraço a vocês, gente.
Valeu. Sucesso. Eu vou experimentar. Vou lá.
Obrigado, gente.
Pode aguardar.
Vamos lá então, meus amigos, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7. Já estou na linha com o pré-candidato ao Senado, o ex-ministro da Casa Civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, ao qual dou bom dia e já agradeço por estar aqui com a gente batendo esse papo no programa Contato Direto da Rádio Líder FM, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos baianos. Rui Costa, bom dia, seja bem-vindo aqui, é uma satisfação receber o nosso programa.
Bom dia a todos amigos e amigas de Camaçari, da Líder FM, é um prazer falar com vocês.
Vamos lá para começar, Rui. Hoje Camaçari recebe mais uma plenária, né, Rui, do Programa de Governo Participativo, PGP. Ao mesmo tempo, quatro demônios se eu espero encontrar aqui na região metropolitana.
Olha, esse modelo de ouvir a sociedade para preparar o que vai ser apresentado durante a campanha e executado durante o governo, nós iniciamos lá na minha campanha e depois do sucesso e da adesão da população, nós não paramos mais. E graças a Deus, tem sido um sucesso, todas as plenárias muito lotadas, ontem foi em Alagoinhas, e hoje em Camaçari, e nós queremos contar com a presença aí da população de Camaçari, da região metropolitana, para que a população possa apresentar sugestões, não só para Camaçari, para a região metropolitana, para o programa de governo de Jerônimo e também para o programa de governo do Lula.
Bom, Rui, faltando poucas semanas, né, para o início aí oficial da campanha, como o senhor avalia o cenário político da Bahia e o clima dessa pré-campanha?
Olha, no Brasil a eleição ficou muito polarizada, né? E, infelizmente, eu tenho dito que caiu muito a qualidade do debate político, independente se os candidatos e as pessoas têm uma posição ideológica mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. O nível e a qualidade do debate caiu muito. Eu me lembro antigamente, mesmo que eu recentemente citei até numa entrevista o ex-senador Josafá Marinho, que era uma pessoa de direita, que a gente fazia oposição a eles, mas era uma pessoa altamente qualificada, que tinha propostas, tinha livro escrito, fazia debates, tinha conteúdo, falava do futuro da Bahia, do futuro do Brasil. Hoje, infelizmente, o debate às vezes fica rasteiro, a política abriu espaço para um bocado de gente que desqualificado, de baixa preparação, fica com o celular na mão, só lacrando, querendo curtir likes, arrancando placas de inauguração, invadindo hospitais, invadindo escola, distribuindo fake news, calúnia, ou seja, ficou um negócio muito baixo nível. Isso é ruim para o país, porque o que é bom para o país quando o debate tem conteúdo, tem mérito, quando as pessoas apresentam propostas e a gente consegue fazer uma síntese do melhor debate, das melhores propostas para fazer o país crescer, melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, abriu-se muito espaço para essa coisa da lacração, das calúnias em grupos de zap, e isso reduziu, na minha opinião, a qualidade do debate político. E você vê hoje, um ódio. Ah, você quer ser candidato aqui? Ah, eu quero tirar o PT. Sim, mas o que você quer tirar o PT? Mas o que é que você quer fazer? Qual a sua proposta? O que é que você vai fazer? Apresente para a população. Não, eu apresento depois que eu ganhar. Eu quero é tirar o PT. Ou seja, é tudo no motor do ódio, da raiva, do preconceito e sem apresentar conteúdo. Mas eu acho que, graças a Deus, o povo brasileiro esse ano vai comparar, vai usar muito a razão para comparar o antes e o depois do que era antes do presidente Lula chegar agora em 2023 ao governo. Em que situação estava o país? O país estava com o recorde de desemprego, batendo 14% de desemprego. O Brasil estava com obras paralisadas, o Minha Casa Minha Vida tinha parado completamente, tinha 87 mil obras abandonadas de casas, mais 4.500 obras de educação, escolas, creches paralisadas, 6.500 obras de saúde paralisadas, ou seja, o país estava estagnado com todas as suas políticas sociais paralisadas e o Lula, graças a Deus, retomou. E eu tenho orgulho hoje de poder dizer e 3 anos e meio ao lado do presidente, 3 anos e 3 meses, para ser mais preciso, e dá os resultados disso. Hoje o Brasil tem a menor taxa de desemprego da história do país. O Brasil tem a maior massa salarial da história do país. O Brasil tem o maior volume de investimento externo da história do país. O Brasil tem o maior volume de exportação da história do país. Então, o Brasil retomou o seu caminho do desenvolvimento, da inclusão social, dos benefícios sociais e projeta, graças a Deus, um futuro melhor. E a Bahia é um bom exemplo disso. Aí eu estou falando com o Camaçari. O governo passado, eles paralisaram a Fafem, nós retomamos a Fafem. No governo passado, eles comemoraram o fechamento da Ford, porque na política deles, quanto pior, melhor. Ou seja, tem que maltratar o povo para eles poderem tentar ganhar a eleição. Comemoraram o fechamento da Ford e o Lula chega e a gente chega e reabre a Ford com a BYD, que hoje já está empregando a mesma quantidade que a Ford empregava e vai empregar mais, se Deus quiser. A Fafem retoma, agora a Braskem tem solução aí do seu controle acionário, a Petrobras passa a ter um papel decisivo, vamos ter investimentos novos aí no polo petroquímico, ou seja, o Brasil volta a ter horizonte, a juventude volta a sonhar e a gente volta a investir. Tivemos a inauguração belíssima da Policlínica Regional, que é uma proposta que o Lula abraçou. Eu tinha construído aqui, nós tínhamos construído 26 policlínicas na Bahia, apresentamos a proposta ao Lula, ele resolveu levar essa proposta para o país inteiro. Então estamos construindo mais 8 agora de Lula, parceria de Lula com Jerônimo. Eu acho que é um cenário positivo onde as pessoas vão comparar o que era o Brasil antes e o que é o Brasil agora. O que era a Bahia antes, quando eles governavam 40 anos, e o que é a Bahia agora. E comparar, inclusive, as gestões, quem administra o Estado, quem administra o município, o povo poder chegar à conclusão.
Pegando um recorte da sua fala aí, Rui, a questão dessa, a gente ouve muito, tirar o PT por tirar o PT, sem projeto, como o senhor bem falou. A gente viu isso em 2016, com o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, nós perdemos aí a questão com a reforma trabalhista, né? Uma reforma que só prejudicou o trabalhador. Depois veio um recorte com o Bolsonaro, onde fez a reforma da Previdência, também atingiu em massa o trabalhador médio. E a gente viu o Brasil voltar ao mapa da fome. Então, essa questão de tirar só por tirar não faz sentido, não é isso?
As pessoas precisam dizer, eu quero ganhar a presidência da República para eu fazer o quê com o país? Eu quero ganhar o Estado para fazer o quê? Para possibilitar que o povo compare. Eu ontem disse uma coisa, quando você disputa eleição com quem nunca governou nada, a pessoa pode até mentir, dizer que vai transformar a água do mar em água doce. Ela não tem que provar nada, ela só apenas começa a repetir que vai transformar a água do mar em água doce. E aqueles incautos que acreditam vão votar. Mas quem já administrou alguma coisa, quem já foi prefeito, a exemplo da nossa oposição aqui na Bahia, que já administra Salvador há 16 anos, você pode comparar, né? O que é que essa pessoa prometeu quando foi candidato a prefeito ao longo dos 16 anos que eles governam Salvador e se eles cumpriram a promessa ou não. Porque a política é assim, o que dá credibilidade para alguém pedir o voto é se você realizou aquilo que você se comprometeu a fazer. Eu me comprometi a fazer 26 policlínicas na Bahia. Eu fiz ou não? Fiz. Pronto, está tudo funcionando. Então, eu tenho credibilidade para poder falar o que eu vou fazer. Então, eu tenho comparado, inclusive, a situação daqui. O ex-prefeito de Salvador, por exemplo, foi candidato a prefeito batia no peito e dizia que ia resolver o problema de segurança pública na cidade, contratando 3 mil guardas municipais. Tem vídeo, está na minha rede social aí, se você que está me ouvindo quiser ouvir isso, aí entra na minha rede social ou clicar no Google que você vai ver o vídeo dele da campanha, dizendo que ia contratar 3 mil guardas municipais no primeiro mandato, ou seja, nos primeiros 4 anos. Ele governou 8 anos, Salvador. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, quantas pessoas ele contratou para a Guarda Municipal? 0, nenhuma. Como é que pode, poxa, o cara promete que vai contratar 3 mil em 4 anos, governa 8 e não contrata nenhum. Ou seja, ele podia, se ele tivesse esforço, ó, não deu para contratar 3, contratei 2, contratei 1.500, contratei 1.000. Não, ele não contratou nenhum, não fez nenhum concurso público. Então, a política não pode ser assim. Você chega na campanha, promete, porque prometer não custa nada, não tem que pagar nada para prometer. E depois não faz nada do que você disse. Ele prometeu que ia fazer 12 multicentros de saúde, que são uma espécie de policlínica aqui de Salvador, que ia fazer 12 nos 4 anos. Ele governou 8, fez um multicentro. Então é isso que nós vamos fazer, é comparar e pedir que a população avalie.
O senhor falou do novo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Qual foi, Rui, o maior desafio para tirar do papel obras que estavam paralisadas e acelerar novos investimentos?
Olha, não é fácil. O maior desafio foi porque no Brasil, depois que tiraram a Dilma, eles paralisaram praticamente, como eu disse, 6.500 obras de saúde, 4.500 de educação. E essas obras, eu vou dar um exemplo, uma escola de tempo integral, na época de Dilma, quem contratou em 2015, 2016, essa escola custava 4 milhões de reais, uma escola de 12 salas com quadra, 4 milhões de reais. Em 2023, quando Lula assumiu, essa escola já custava 7 milhões, o custo para construir era 7. E o prefeito, a prefeita da maioria das cidades do Brasil são cidades pequenas. Eles não tinham essa diferença, 3 milhões a mais para botar. E a lei brasileira não permitia que o governo corrigisse o valor da obra. Então, conversamos isso com o presidente disse, então vamos mudar a lei, vamos autorizar que o governo federal possa atualizar o valor dessas obras e possibilitar que os prefeitos e prefeitas possam concluir as obras. E nós aprovamos, mandamos a lei para o Congresso aprovou, e nós atualizamos o valor dessas obras e, graças a Deus, a grande maior parte delas já está sendo inaugurada, concluída, entregue. São creches, escolas de 12 salas, de 6 salas, CAPs, posto de saúde. Então, esse vamos dizer assim, a etapa mais difícil, porque tinha que aprovar a lei no Congresso e nós aprovamos. Agora, eu sou a favor de que a gente mude, viu, a lei de licitação no país, a lei de contratação de obras, porque, infelizmente, o que nós temos são, do mesmo jeito que nós temos empresas sérias que entram na licitação com preços sérios e com a vontade de fato, real, verdadeira, de fazer a obra, nós temos o outro lado também, um grupo de empresas aventureiras que não calculam o custo da obra e dá qualquer tipo de preço, e que entra nas obras e abandona a obra com 2, 3, 4, 5 meses, quando percebe que não vai ganhar dinheiro na obra, abandona a obra, ou faz o que seria o filé mignon para ganhar dinheiro e abandona a obra, larga lá. E uma obra abandonada, deixada por uma empresa, dá um trabalho enorme para retomar. Porque você tem que fazer auditoria, você tem que registrar em tribunal de contas, ou seja, é uma burocracia grande. Isso atrasa muito a execução de obra. E termina não dando nada. Às vezes você vê o mesmo empresário, a mesma pessoa física, o mesmo CPF, abrindo 1, 2, 3, 5, 10 empresas e participando de licitações sucessivas e abandonando sucessivas obras. Então, acho que a lei precisa ser mais rigorosa, precisa alcançar o CPF das pessoas para que todo mundo seja responsável. Quando você vai entrar numa obra, você tem que ter a responsabilidade, saber ali que é dinheiro público. Se você vai entrar para ganhar uma obra, para fazer uma obra, você tem que ter o compromisso de concluir aquela obra. E tem que ter a responsabilidade de calcular exatamente o custo daquela obra para não ficar entrando em aventura e abandonando as obras no país inteiro.
Com certeza. Vamos lá, 8 horas 22 minutos, 8h22, estamos conversando com o ex-governador do estado da Bahia, ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, o Rui Costa. está aqui com a gente na TV Baiana, canal 6.1 e também na nossa Rádio Líder FM 96.5. Olha, o senhor falou, né, da Casa Civil, o período que o senhor ficou à frente, né, após, né, 3 anos à frente da Casa Civil. Eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua atuação, Rui, frente ao governo Lula, e quais resultados o senhor considerou aí, ou considera mais importante para o país?
Olha, eu primeiro quero mais uma vez agradecer ao presidente por esse privilégio, esse orgulho de estar no Ministério. A Casa Civil é uma espécie de ministério que coordena o governo. Tudo que o presidente assina, 100% de decreto, de lei, tudo passa na Casa Civil. Então, e nós tivemos que remontar o governo inteiro, remontar os ministérios, que eles tinham acabado com várias políticas públicas, por exemplo, tinham acabado com o Ministério da Cultura. Então, nós tivemos que remontar os ministérios, remontar as políticas públicas, organizar o PAC, organizar, junto com outros ministérios, políticas públicas específicas e também propostas da área econômica, junto com a Fazenda. Então, foi um esforço enorme. Mas hoje o resultado é extremamente positivo. Por exemplo, se olha a Minha Casa Minha Vida, que eles tinham paralisado, nós vamos comemorar agora em dezembro, alcançar a meta de 3 milhões de casas entregues apenas neste mandato do presidente. Ou seja, você sai do zero e consegue alcançar 3 milhões de unidades, seu número recorde. Inicialmente, muita gente dizia que a gente não ia chegar nem a 2. Já passamos muito de 2 e estamos chegando, vamos chegar, se Deus quiser, a 3 milhões até dezembro. Isso significa 3 milhões de famílias que passam a ter a sua casa própria para morar. Significa milhares de trabalhadores que estão trabalhando para construir esses edifícios, essas casas. Hoje o Brasil tem a menor taxa de desemprego da história. Então, para um pai de família, para uma mãe de família, o orgulho que dá é ter o seu emprego, sua atividade econômica, mesmo que não seja um emprego formal, ela está trabalhando, está prestando serviço, está com a MEI, ou seja, é o menor desemprego da história do Brasil. Você tem algo que os economistas chamam de massa salarial, ou seja, o somatório de todos os salários do Brasil é o maior volume de massa salarial da história do país, ou seja, o consumo aumentou, as pessoas estão recuperando o seu poder aquisitivo, a inflação está em queda, o dólar caiu, ou seja, e o país está recebendo muito investimento estrangeiro. Então isso dá um orgulho danado saber que você participou no núcleo central que organizou essas políticas junto com outros ministros e coordenado pelo presidente Lula, e queremos que o Brasil continue a crescer, a projetar um futuro mais moderno, mais tecnológico. O Brasil tem condições de avançar, tem as chamadas terras raras, metais preciosos, e que pode transformar isso em tecnologia, em emprego, num país cada vez mais moderno, um país que corresponda ao seu tamanho e à vontade do seu povo.
Vamos lá, minha colega Ruth Carvalhal também vai fazer uma participação aqui, Rui. Vamos lá, Ruth, fique à vontade.
Bom dia. No meu tempo, ele era, quando eu trabalhei com o Rui Costa, ele era o chefe da Casa Civil do governo de Jacques Wagner. Não sei se ele ainda se recorda, mas eu trabalhei com
exatamente.
Ele. Lembra, Rui? Nós trabalhamos aquela missão pesada da estiagem na região, em grande parte dos municípios da Bahia, eu representando
2013.
A parte... 2013, participando daquela crise hídrica, e eu representando a parte técnica da CAR, e nós fizemos um trabalho em parceria muito intenso. E aí depois eu reencontrei com o Rui Costa aqui em Camaçari, ele veio a Camaçari para a inauguração da sede do Sereste, onde eu trabalho até hoje como engenheiro de segurança, e ele teve uma atitude muito estadista, eu fiquei muito feliz, ele estava fazendo uso da palavra, e quando foi chamado o prefeito de Camaçari, o Elinaldo, as pessoas se manifestaram, né, começaram a querer vaiar, e ele tomou a frente e falou, não, respeite o prefeito da cidade, que está aqui com a gente, e a gente está aqui para poder exatamente fazer uma inauguração importante para o município, um município que tem um parque industrial, um município que tem uma atividade industrial muito grande e relevante. Então, a gente tem que aplaudir, não importa quem é. Se a população elegeu o Elinaldo, é porque a população queria o Elinaldo prefeito. Então, a gente tem que respeitar. Então, mostrou uma posição de estadista e agora ele continua, mesmo sendo mais, no momento, ministro da Casa Civil do Governo Federal, mas ele continua com uma posição, uma fala importante, um posicionamento, Rui, que eu me orgulho e digo assim, eu trabalhei com ele, conheço, sei como ele é exigente, rigoroso, mas, assim, ao mesmo tempo, muito comprometido com o nosso Estado da Bahia. Isso é muito importante, entendeu? É, meu eterno governador, chefe da Casa Civil, lá de trás, que eu respeito, sempre encontro com ele, falo assim, vá lá e ganhe essa eleição. Eu sempre dizia assim, ele vá lá e ganhe. E ele agora com o desafio de ganhar a eleição do senador, vá lá e ganhe. Mas eu quero aproveitar, Rui, fazer uma pergunta muito importante para você com relação à questão da engenharia, porque eu sou engenheiro civil, e eu tenho uma preocupação muito grande nessa, em razão do nosso estado estar sendo, com muitas frentes importantes de trabalho na área da engenharia e da mobilidade do nosso estado. Então, a gente está ouvindo, já ouviu muitas discussões, muita conversa. Eu, particularmente, quando eu estava no Conselho de Engenharia, nós recebemos a equipe que estava à frente, na época era a CEINFRA, que agora tem a Secretaria da Ponte, mas era a CEINFRA que esteve com a gente, mostrou o anteprojeto da ponte. E então, eu quero falar um pouco com você sobre como é que as coisas, de fato, estão acontecendo em relação à construção da ponte da Taparica-Salvador e aproveitar e querer saber como é que o governo federal também vai estar beneficiando a reforma das outras pontes que ligam a ilha de Taparica ao continente, como a ponte do Funil e a ponte do Humaitá, inclusive que são pontes que ela tem uma restrição muito grande, por exemplo, a ponte de Humaitá, que é a mais utilizada, que você interliga a ilha de Taparica com o continente, é uma ponte que precisa de uma ampliação, porque ela só tem um acesso de ida e volta, e esse fluxo da ponte de Taparica-Salvador, quando tiver colocado em prática, que a previsão é 2029, né? A inauguração e funcionamento, que a gente possa ter uma intervenção também nessas outras pontes, para que isso faça com que aconteça esse fluxo natural, que vai ser intensificado com essa ligação imensa, que eu não quero nem falar do projeto que já está pronto, já está concebido, já está aprovado, mas eu quero falar de outras coisas.
Vamos lá, Rui.
Olha, você levantou um ponto importantíssimo, que é a engenharia. Eu comecei minha vida profissional aí no Polo Petroquímico de Camaçari, trabalhando como projetista de instrumentação industrial, automação industrial. E com tristeza a gente vê ao longo dos anos esse sobe e desce, essa gangorra na oferta de emprego e de atividades para a engenharia. Por exemplo, naquela época nós tínhamos aqui na Bahia instalado 3-4 grandes empresas de projeto, a Natron, a Promon, outras empresas de engenharia. E infelizmente, por esses soluços, vamos chamar assim, da atividade econômica, do investimento em nosso país, a gente tem sobe e desce. Os economistas costumam chamar isso de voo de galinha, né? Já viu galinha voando? Ela voa e depois baixa imediatamente. E o Brasil tem, ao longo dos anos, infelizmente, essa sequência de decolar e depois mergulhar, decolar e depois mergulhar. E hoje o Brasil, infelizmente, forma muito mais advogado, nada contra os advogados, minha filha é advogada, do que engenheiro. E os principais países do mundo que estão hoje disparados na frente, China, Coreia, Japão, a formação é de engenharia, a formação é de tecnologia, formando milhares de jovens, pesquisando, criando. E nosso país precisa voltar a formar um volume grande de engenharia, de tecnologia, porque é assim que se vai construir o futuro desse país. E para construir obras grandes, estruturantes, como a Ponte Salvador Itaparica, esse é um investimento importantíssimo, são 13 bilhões de reais, a maior ponte da América do Sul, e um desafio, mas também um desafio transformador. Eu sou muito otimista com os efeitos sociais, econômicos que essa ponte trará para não só as ilhas chamadas, mas para o Baixo Sul, para o Recôncavo e para o Sul da Bahia. Ao todo, serão 60% dos municípios da Bahia terão benefícios com redução de tempo de viagem, seja das pessoas, seja dos produtos, para chegar à capital. Então, nós vamos melhorar muito a atividade econômica e muita coisa, de fato, você tem razão, vai precisar ser feita para além da ponte. O contrato da ponte prevê não só a ponte, mas a duplicação da estrada para chegar até a BR-101 e 116, e encontrando ali com a 242, no Paraguaçu. Então, mas nós vamos sim, você está correta, precisar reforçar as pontes existentes na região, mas também precisar fazer um planejamento conjunto, ordenado, com o município de Veracruz, com o município de Itaparica, com Salinas na Margarida, Nazaré, para que esses municípios façam um planejamento urbano, porque a gente quer crescimento com sustentabilidade. Nós queremos crescimento com políticas ambientais, com políticas que deem qualidade de vida à população. Então, tem um investimento pesadíssimo em saneamento, em abastecimento de água, em infraestrutura de saúde, ou seja, a ponte vai induzir e vai, eu diria, até obrigar um volume grande de outros investimentos, porque haverá, sim, um crescimento extraordinário do turismo, do investimento em toda essa região.
Vamos lá, então, meus amigos, estamos conversando com o Rui Costa, ele que é pré-candidato ao Senado. E, Rui, depois do senhor ter sido vereador, deputado federal, governador e ministro, não é isso? O que lhe motivou aí, ou motiva a sua candidatura ao Senado, e quais serão suas prioridades caso seja eleito, Rui?
Olha, o que me motiva é ter essa experiência de 3 anos ao lado do presidente Lula. E eu pude ser testemunha, e posso dar essa entrevista agora, confirmando, porque as pessoas em geral têm um senso comum assim, não, eu voto no Lula que ele resolve tudo, eu voto no presidente, eu voto no governador que ele resolve tudo. Não funciona muito assim. A maioria das coisas que o presidente da República precisa fazer, quer fazer, precisa ter autorização legal, precisa passar a lei no Congresso, precisa passar a lei no Senado. E o presidente governou esse período com muita dificuldade, com muitos problemas, porque ele em momento nenhum teve uma maioria para aprovar seus projetos, e muitos revés teve ao longo desse período. Então eu digo assim, e o presidente Lula disse, ó, só faz sentido eu governar esse país, eu ganhar a eleição, se eu conseguir fazer um número de senadores que me ajude a governar. Só faz sentido eu ser presidente se eu conseguir fazer um número de deputados federais que eu possa governar. Para não fazer senador e não fazer deputado, que eu vou ficar como mais um que não prometeu e que não fez, eu não quero. Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Que em alguns países do mundo, viu, eu costumo dizer, eu vou citar exemplos aqui, na Europa tem muitos países que funcionam assim, a Alemanha, por exemplo. Se você vai votar num presidente ou num governador, você automaticamente está votando nos senadores ou nos deputados daquele presidente. Por que que é assim? Ah, mas aí você não tem liberdade de votar em um presidente de um partido e de um senador de oposição a ele. Em alguns países, não, você tem que escolher. Você quer qual programa de governo? O que é que você quer para o país? Então, os candidatos apresentam um programa de governo, dizem o que vai fazer e o povo escolhe. Então, se alguém ganha a presidência da República, se alguém se elege, ele tem que ter maioria, ele tem que ter o Senado para poder ajudar ele a implementar o que o povo diz que quer que ele faça. Se eu elegir um presidente da República, eu quero que ele governe, que ele realize aquilo que ele prometeu durante a campanha. Mas para ele realizar, ele precisa ter maioria no Senado e na Câmara para poder implementar aquilo. É isso que me faz ser candidato a senador, para buscar ajudar no plano federal o presidente Lula e aqui no plano estadual a Bahia. E eu vou dizer uma coisa, viu? Eu sei que tem muitos deputados que não gostam que eu fale isso, mas eu falo sempre que se não for para falar a verdade, eu prefiro não ser candidato a nada.
Muito bom.
O Brasil optou um modelo que está fazendo muito mal ao país e que não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe nos Estados Unidos, não existe no Canadá, não existe na Europa, não existe no mundo árabe, não existe na Ásia. O que que o Brasil está fazendo? O Brasil está torrando, gastando metade do dinheiro livre da nação, do país, em emendas parlamentares de forma pulverizada, o que eu chamo de efeito aerossol. O que é efeito aerossol, Rui? Você já pegou um líquido aí de um Bom-Ar ou de um inseticida? Aperte todo, ali normalmente vem meio litro, né? 500 ml de produto. Aperte, você vai apertar. Depois de 5 minutos ou 10 minutos apertando, você vai procurar o frasco está vazio. Aí você procura, cadê o líquido que estava aqui? Eu soltei no ar, você não vê. Sumiu. Evaporou. Então é assim que estão fazendo com o orçamento da União. Ou seja, só para quem está me ouvindo entender. Ô Rui, qual o dinheiro livre que o presidente da República, por ano, poderia decidir aplicar em quê? É mais ou menos 110 bilhões. Ah, mas o orçamento da União é muito maior que isso. Mas o resto é chamado despesa obrigatória. Um presidente não pode mudar. Por exemplo, pagamento de aposentado, ele pode deixar de pagar? Não pode. Então ele não tem nenhuma ação com isso. É, salário do funcionário público, é despesa obrigatória. Então, tirando o que é obrigatório, ou seja, que o presidente não pode mudar, só sobra 110 bilhões. Pois bem, metade disso, 55 bilhões, os deputados estão torrando em emenda todo ano. Aí você olha para o mundo. Existe exemplo parecido com isso em algum lugar do planeta? Não, não tem. Não existe isso, uma nação jogar na mão de emenda parlamentar metade do seu orçamento livre. Em nenhum lugar no mundo. Não tem nem 20%. Não tem país do mundo que pegue 20% do seu orçamento. Nem onde é parlamentarismo, ou seja, onde é o parlamento que governa. Na Europa não existe esse modelo, que a maioria dos países são parlamentarismo. Não funciona assim. Então isso não dá certo. E isso é um tremendo desperdício de dinheiro público. O país precisa, aí sim, estabelecer metas para poder alcançar. Então, qual é a meta? Eu quero garantir que toda criança tenha acesso à creche e à pré-escola. Então, em 4 anos, em 5 anos, em 6 anos, nós vamos construir creche no país inteiro e para zerar o déficit de creche. Pronto. E o deputado pode até escolher a prioridade, quais são os municípios que vão ser atendidos primeiro. Agora, a prioridade, quem decide é o povo, quando elege um presidente. Então, eu quero estabelecer como meta, o país vai ter em todos os estados, em todas as regiões de saúde, vai ter tratamento de câncer para as pessoas. Pronto, essa é uma meta que a nação vai buscar. E nós vamos aplicar os recursos para isso. Mas hoje não. Hoje é uma esculhambação, uma pulverização de recursos, e eu digo sempre que isso precisa, o povo precisa começar a debater isso, que isso está fazendo muito mal ao país. Você imagine a Alemanha pegar metade do orçamento e jogar dessa forma, não existe. Quando, todas as vezes que eu viajo, que eu conto isso lá fora, converso com alguém que é ministro, que é governador, que é deputado, as pessoas não acreditam, não é verdade o que você está dizendo, não pode ser verdade. E as pessoas custam acreditar. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas não acreditam que o Brasil faz isso. E o povo brasileiro não se dá conta e discute pouco isso. E eu acho que o Brasil precisa discutir isso, porque nós não teremos um futuro promissor no curto prazo se essa farra com o recurso do governo continuar e se não estabelecer prioridades da nação, do país.
E ainda tem a questão da... Não tem a fiscalização, né, Rui? Ainda pesa muito aí.
Eu nem entrei nesse debate da questão ética, moral, do uso das emendas. Porque aí é um outro campo. O povo está acompanhando aí sucessivos escândalos de operação da Polícia Federal com o uso irregular das emendas. Eu nem entrei nessa seara aí da discussão ética da aplicação do recurso. Eu só me detive aqui na questão técnica, do ponto de vista de pulverização de recursos, de jogar dinheiro fora e não elencar prioridades para a nação. E ainda tem esse ingrediente, que é mais grave ainda, que você falou, que é o uso indevido, o uso não ético dos recursos públicos.
Vamos lá, então. Rui, agora dia 1º, não é isso? É a convenção, onde certamente irá confirmar o nome de Jerônimo Rodrigues à reeleição, do Geraldo Júnior, do seu nome como senador e também da reeleição do senador Jacques Wagner. O senhor já definiu os seus suplentes, como é que está esse campo? Fala um pouquinho sobre isso.
Dia 1º, o Lula, inclusive, vai estar aqui, é sábado, sem ser esse sábado próximo. Eu quero deixar aí o convite aberto a toda a população. O Lula vai estar aqui prestigiando o Jerônimo, que é candidato à reeleição, E o Lula precisa também muito de ter um governador aliado, amigo, que ajude a fazer as coisas aqui na Bahia. E a Bahia tem se beneficiado muito dessa parceria e eu vou trabalhar muito para que essa parceria continue. Eu sei bem o que é isso, eu governei a Bahia com um presidente adversário quando tiraram a Dilma. Em 2018 elegeram outro também que não gostava da Bahia. E por isso eu vou trabalhar muito para essa parceria de Jerônimo com Lula, Lula com Jerônimo continue. O meu suplente, eu já defini o primeiro suplente, é Ronaldo Carleto. Ele já está definido, é do partido Avante. E o segundo suplente, não, nós estamos conversando. Minha ideia é colocar uma mulher, mas ainda não definimos. Até o dia 1º eu vou refletir isso para a gente poder ter uma mulher na chapa do Senado também.
Agora vamos lá, o senhor falou aí dessa parceria de Lula, Lula aqui na Bahia, importante essa parceria, né, Rui? O senhor tem dito isso sempre. O candidato de oposição, o Assemi Neto, fez a convenção essa semana e não apresentou o nome ao governo federal, ou seja, ele mais uma vez não tem esse apoio, ele sinaliza um pouco mais para o Ronaldo Caiado. Como é que o senhor vê isso? Ele com a linha bolsonarista, onde tem ali nomes que defendem o bolsonarismo, outros defendem ali o Ronaldo Caiado, mas não tem uma definição como o PT vem com Lula, de fato, que a Bahia tem essa vantagem e de dar uma boa votação ao Lula já pelos benefícios que nós baianos recebemos aqui.
Olha, a chapa deles, praticamente toda bolsonarista já se assumiu bolsonarista, os dois senadores já disseram publicamente que são votam em Bolsonaro, são bolsonaristas. O vice-governador essa semana rasgou elogios a Bolsonaro. Então, o candidato a governador, com tristeza, ele bateu 3 anos, o Lula esculhambou 3 anos o presidente da República. E agora, quando chega na eleição, como o Lula já, em todas as pesquisas, já passou de 60% da intenção de voto, ele diz que tanto faz de novo. E indica o ex-governador de Goiás, que não tem. As pesquisas estão mostrando que ele está lá com 1, 2%. E que, portanto, não tem se mostrado competitivo para a eleição. E ele vai continuar nessa coisa para tentar herdar os votos de quem vai votar em Lula. Essa é a estratégia dele, como ele fez na eleição passada. Ou seja, tenta 3 anos destruir o Lula, o partido dele batendo no Lula, e agora na boca da eleição ele fica calado, porque sabe se agora na eleição ele falar contra o Lula, ele perde muito voto. Então a Bahia quer sim uma aliança com o governo federal, com o presidente Lula. O Nordeste precisa, a Bahia precisa. Por quê? Porque nós temos desvantagens históricas. E esquecimento histórico. A Bahia foi esquecida durante décadas por outros presidentes. O Nordeste foi esquecido por décadas.
É pura verdade.
Por outros presidentes. E o presidente Lula é aquele que estende a mão ao Nordeste, não só com programas sociais, que são absolutamente importantes, mas hoje com obras estruturantes que vão redesenhando a economia do Nordeste, tá aqui a Transnordestina, que o Lula começou e eles paralisaram, agora o Lula retomou e está concluindo a obra, como a Ponte Salvador-Itaparica, como a Ferrovia Leste-Oeste, que vai ligar o Centro-Oeste, ou seja, são investimentos estruturantes da ordem de bilhões de reais que o Estado não teria condições de fazer sozinho e que precisa do apoio do governo federal para fazer. E por isso, eu brinco sempre, Jerônimo nasceu com o bumbum virado para a Lua, porque ele está governando, ele é trabalhador, trabalha de domingo a domingo, é dedicado, está junto à população. Eu ouvi até essa semana de uma pessoa dizendo o seguinte: esse é o governador que não governa no gabinete, governa ouvindo as pessoas, do lado das pessoas, e ele tem o privilégio, eu diria assim, a sorte de estar governando com o presidente Lula, que faz muito investimento, que o país cresce e que a Bahia vai crescendo junto com o país.
Muito bom. Lembrando, Rui, que essa semana o TRR tirou aí a propaganda deles, né, do Assemi Neto e do grupo, tentando colar imagem com o Lula, né, isso. Então, a gente entende que eles vão tentar fazer isso, o senhor também entende dessa forma, que eles vão tentar colar imagem, como aconteceu no período eleitoral, ou no próprio dia da eleição, os santinhos espalhados pelas ruas com a foto dos dois ali nas ruas, Rui?
Olha, eu chamo isso de fraude, porque se você quer apoiar o Lula, assuma. Ó, eu quero apoiar o Lula. Tudo bem, todo apoio é bem-vindo. O que você não pode é mentir para o povo, é enganar o povo. Isso é fraude. É, você faz oposição, você tenta derrubar o Lula há 3 anos, você não tem disposição de apoiar o Lula, mas como o povo vai votar no Lula, você distribui santinho com o Lula para tentar ter os votos do Lula. Então isso é fraude. E diga ao povo qual é a sua opinião, explicite para a população qual é a sua opinião, tenha coragem e não tente enganar a população. Por isso, nós recorremos à justiça das outras vezes, se necessário for recorrer. Se alguém quer apoiar, declare apoio. Se declarar apoio ao presidente, não tem problema nenhum, pode usar a imagem dele. O que não pode é ser contra o presidente, tentar derrubar o presidente, tramar e articular contra o Brasil. Por exemplo, o que a família Bolsonaro fez agora com os seus aliados? Foi lá para os Estados Unidos pedir para o Trump, para outro país, punir nosso país, colocar tarifas. Significa o quê? Que o Brasil vai exportar menos para os Estados Unidos com essas tarifas. Exportar menos para os Estados Unidos significa o quê? Que vai produzir menos, que vai empregar menos. Ou seja, eu nunca vi isso na minha vida, um candidato a presidente e pedir a outro país que castigue o seu povo, castigue o seu país para tentar a economia baixar para ele ganhar a eleição. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é que nem Judas fez com Cristo. Isso é traição ao país, traição à nação. Se não fosse traição um país que hoje é movido muito pelo ódio, um candidato desse era para estar com 2%, 1%. Porque eu nunca vi isso na minha vida, alguém trair seu próprio país, entregar sua nação para poder ter benefício familiar ou pessoal. É um negócio, um absurdo. Então, isso é mentira. Se um cabra desse, se um apoiador desse chega lá, como é que o cara, os dois senadores se dizem bolsonaristas, estão fazendo campanha para Bolsonaro e no dia da eleição vão entregar santinho com Lula?
Assim, complicado.
Ou seja, pelo amor de Deus, lá. Aí é querer enganar o povo, fazer o povo de besta.
Verdade. Para finalizar, Rui, já agradecendo, o senhor tem utilizado a expressão modo comparação ativado. Isso significa o quê, Rui?
Não, o que eu quero que o povo compare. Não comparar discurso, porque discurso hoje é difícil você separar um discurso do outro. É comparar o que cada um prometeu, o que cada um fez. Eu digo sempre, eu prometi 26 policlínicas, eu construí quantas? 26, eu cumpri o que eu prometi. O ex-prefeito de Salvador prometeu contratar 3 mil guarda municipal. Quanto ele contratou? Nenhum. Ele não fez nada, 8 anos. Prometeu fazer 12 municípios. Quanto ele fez? Nada. Ou seja, ele prometeu resolver creche em Salvador. Salvador é a pior oferta de creche do Brasil. Eu tenho vergonha, eu fico triste, porque eles, 16 anos governando Salvador, colocaram Salvador em último lugar, em saúde e educação. Se você que está me ouvindo der um Google aí, piores capitais em oferta de atenção básica à saúde, vai aparecer Salvador. Se você botar piores capitais em oferta de creche no Brasil, vai aparecer Salvador. Piores capitais em atenção à gestante, à pré-natal, vai aparecer Salvador. Ou seja, em tudo que você pergunta, pior capital, está aparecendo Salvador. Eles governam há 16 anos e não cumpriram nada que prometeram. Transporte público em Salvador, um caos, os ônibus. Ele prometeu várias vezes, tem vários vídeos dele aí no YouTube, dizendo que ia botar todos os ônibus com ar-condicionado. Hoje o sistema é um caos, e eu disse recentemente, vou repetir aqui, quando ele era prefeito, eu era governador, ele assumiu e resolveu fazer um leilão para encher de dinheiro o caixa da prefeitura, e ele resolveu leiloar as linhas de ônibus. Eu chamei ele em meu gabinete e disse, prefeito, não faça isso. Você vai botar 400 milhões, 500 milhões no caixa da prefeitura e vai tirar do sistema de ônibus. O povo de Salvador é um povo de baixa renda. Na hora que você fizer isso, os empresários de ônibus, vai acontecer 3 coisas. Anote aí. Primeiro, eles vão aumentar a passagem de ônibus. Dito e certo, Salvador tem as passagens de ônibus mais caras entre as capitais. Eles vão depreciar o serviço para compensar o dinheiro que ele pagou à prefeitura. De fato, o serviço despencou. E no limite, muitas empresas vão quebrar. Aconteceu as três coisas. A passagem aumentou muito, o serviço ficou péssimo e eles quebraram as empresas de Salvador. Ou seja, na ânsia de botar 400, 500 milhões dentro do caixa da prefeitura. Então, o responsável por isso foi ele que quebrou. E ele, essa semana, estava criticando o atual prefeito, o Bruno. Eu até prestei solidariedade ao Bruno, dizendo que o Bruno, nesse item, não tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade porque a cidade está cheia de lixo, está cheia de mato. A cidade de Salvador está abandonada.